Está começando o programa Falando de Contas, o boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas do Amazonas, em sua rádio Câmara Manaus.
Olá, muito bom dia, caros ouvintes, sejam todos muito bem-vindos ao programa que vai colocar você por dentro dos principais assuntos semanais do Tribunal de Contas do Amazonas. É o Falando de Contas começando na sua rádio Câmara Manaus em 105.5 FM, direto do estúdio da Rádio Câmara Manaus. Eu sou o Aleph Penha e ao meu lado está Flávia Rezende. Além disso, temos também o apoio de Teuvino Gomes na operação do programa. Muito bom dia, Flávia!
Bom dia, Aleph. Bom dia para os ouvintes também. É bom estar aqui no Falando de Contas, onde sempre trazemos os principais assuntos que fizeram parte da semana da Corte de Contas do Amazonas.
Exatamente, Flávia. E lembrando que o programa vai ao ar toda sexta-feira a partir das 7 horas da manhã. Então se preparem para começar o final de semana bem informados.
Vamos explorar os relatórios, decisões e pautas mais importantes do Tribunal de Contas do Amazonas, trazendo análises, entrevistas e tudo o que você precisa saber sobre a fiscalização e controle dos recursos públicos do nosso estado.
Gostaria de mandar um abraço ao presidente do Legislativo, o vereador Caio André, que disponibilizou espaço na grade da Rádio Câmara de Manaus para o Falando de Contas.
E agradecemos também às diretoras de comunicação do TCE, Mariana Sodré e Diene Brício, que selecionam as pautas que você ouve semanalmente conosco.
E neste espaço também divulgamos as notícias da atuação da Ouvidoria, da Escola de Contas e do Ministério Público de Contas.
Informações sobre ações do Tribunal de Contas também estão no portal do TCE no endereço tce.am.gov.br. Lá você pode se inscrever para receber nossas notícias diariamente.
Inclusive, Flávia, vale destacar para os nossos ouvintes que eles podem nos seguir e interagir com o nosso programa por meio das nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Flickr e no YouTube, onde também fazemos transmissões ao vivo e disponibilizamos as sessões do Tribunal Pleno.
Além de acompanhar as ações do TCE, você também pode contribuir com a fiscalização das contas do seu município. Nesse exato momento, pelo WhatsApp 8815000, você pode fazer uma denúncia ao TCE.
E não precisa nem se identificar. A nossa ouvidoria está pronta para receber a sua demanda.
Exatamente. Vamos agora às notícias da semana. TCEAM emite parecer prévio pela aprovação com ressalvas às contas de Wilson Lima.
TCE Amazonas terá caminhada alusiva ao Dia Mundial da Saúde neste domingo na Ponta Negra.
Biblioteca do TCE. Acervo reúne mais de 70 anos de história e conhecimento.
Escola de Contas Públicas do TCE Amazonas apresenta resultados de parceria com o FAM e o EA.
TCEAM prorroga prazo para entrega da prestação de contas mensal de janeiro de 2024.
Escola de Contas do TCE Amazonas promove aula prática de inspeção de portos e embarcações em Iranduba.
Daqui a pouco conversaremos com o diretor de saúde do Tribunal de Contas do Amazonas, o médico cardiologista Dr. João Marcos Benfica.
É isso mesmo, ele irá conversar conosco sobre o funcionamento e planejamento da DISAL para o ano de 2024 e também sobre a caminhada pela saúde que será realizada neste domingo na Ponta Negra, em homenagem ao Dia Mundial da Saúde. Mas agora vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com o programa Falando de Contas.
Perdeu a sessão plenária da semana? Não se preocupe. No portal do TCE, você encontra a pauta da sessão ordinária, extrato da sessão e os processos julgados, além do vídeo da sessão na íntegra. É o TCE trabalhando para que você não fique de fora de nenhuma sessão do Pleno. Acesse tce.am.gov.br.
Agora você pode acompanhar tudo o que acontece no Tribunal de Contas do Amazonas na palma de sua mão. Por meio do aplicativo do TCEAM, você acompanha as notícias, vídeos das sessões, diários oficiais, pautas e muito mais. Baixe agora mesmo em seu celular pela Play Store e Apple Store.
Quer saber o que falam do TCE nos jornais? Acompanhe diariamente o clipe eletrônico no portal do TCE. Acesse tce.am.gov.br. Clique em comunicação e acompanhe o clipe.
Tribunal de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr e no SoundCloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de Contas e ainda interagir conosco. Siga-nos!
Acesse o Diário Oficial Eletrônico do TCE Amazonas e fique por dentro de todos os atos da Corte de Contas. No Diário Oficial são publicadas as pautas, atas e os acórdãos do Tribunal Pleno. além de atos administrativos, notificações e editais. Confira pelo aplicativo do TCE ou no doi.tce.am.gov.br.
Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
E para você que sintonizou o seu rádio neste momento, nós estamos no programa semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, aqui nos estúdios da Rádio Câmara Manaus, com transmissão pela 105.5 FM.
Colabore com o nosso programa nos enviando sugestões pelo e-mail comunicacal@tce.am.gov.br ou pelo nosso telefone 3301-8180. Sua sugestão pode virar notícia no Falando de Contas.
Exatamente, Flávia. É sempre bom contar com a audiência do nosso público. Mas agora vamos ao nosso boletim de notícias.
TCEAM emite parecer prévio pela aprovação com ressalvas às contas de Wilson Lima. Tereza Pinheiro traz as informações.
De forma unânime, os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas emitiram parecer prévio sugerindo a aprovação com ressalvas, recomendações e determinações sobre a prestação de contas referente ao exercício de 2022 do governo do Amazonas, de responsabilidade do governador Wilson Lima. A decisão foi proferida na manhã desta terça-feira, dia 9, durante sessão especial para julgamento das contas de governo, realizada antes da 11ª sessão ordinária do Tribunal Pleno. Em seu voto condutor, o relator das contas, conselheiro Mário de Melo, destacou a inexistência de fato de natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial que pudesse comprometer as contas do governo do Estado. O relatório voto do conselheiro esteve em consonância com o Ministério Público de Contas, que também recomendou aprovação com ressalvas. Seguindo o voto condutor, também votaram pela aprovação com ressalvas os conselheiros Júlio Pinheiro, Érico Desterro, Josué Cláudio Neto, além do conselheiro convocado Mário Filho. Conforme o relator, após a estimativa das receitas da Lei Orçamentária Anual, a LOA, houve atualização da receita para o exercício, com excesso de arrecadação em 2,145%, totalizando as receitas realizadas em 29,3 bilhões de reais. Em relação às despesas, houve economia orçamentária com superávit em 251,9 milhões, o que representou economia de 9,01% em relação ao exercício de 2021. No aspecto patrimonial, o governo teve resultado positivo de 3,5 bilhões, conforme apurado nos valores de demonstrações patrimoniais. Com relação aos recursos do Fundeb, as ações de saúde pública e limites com gastos de pessoal foram cumpridos os dispositivos estabelecidos pelas suas legislações específicas. As ressalvas contemplam ações que precisam ser tomadas pelo governo do Estado em exercícios posteriores para alcançar a realização de políticas públicas para o cumprimento de leis já existentes no ordenamento jurídico brasileiro, com destaque para cuidados com a acessibilidade para pessoas com deficiências, maiores orçamentos técnicos e de recursos humanos para aspectos ambientais, como combate a queimadas, destinação correta de resíduos sólidos, além de correções a nível de transparência com os gastos públicos. Após a aprovação do parecer prévio, recomendando a aprovação com ressalvas das contas de 2022 do governador Wilson Lima, o relatório voto será encaminhado para os deputados que integram a Assembleia Legislativa do Amazonas, a ALEAM, para apreciação e julgamento das contas do governo na função de agente político por parte dos representantes do Poder Legislativo.
O parecer prévio é fundamental e indispensável para que se dê o julgamento das contas do mandatário mais elevado do Estado, cuja competência encontra reservada à Assembleia Legislativa.
TCE Amazonas terá caminhada alusiva ao Dia Mundial da Saúde neste domingo na Ponta Negra. Nossa repórter Natália Silveira tem mais informações.
Com o objetivo de promover a saúde e o bem-estar dos servidores ativos e inativos, bem como da comunidade em geral, o Tribunal de Contas do Amazonas, via Diretoria de Saúde, realizará no próximo domingo uma caminhada especial em comemoração ao Dia Mundial da Saúde. O evento, que ocorrerá na Avenida Coronel Teixeira, das 8 ao meio-dia, terá como cenário a Praia da Ponta Negra. Desde 1950, o Dia Mundial da Saúde, estabelecido pela Organização Mundial de Saúde, tem sido uma ocasião para conscientizar as pessoas sobre a importância da saúde para uma vida plena e para destacar os desafios globais nesta área. Entre os objetivos da caminhada estão o incentivo à adoção de hábitos saudáveis, a promoção de interação social e a conscientização sobre temas como saúde ocupacional, saúde bucal e saúde mental. Além disso, será uma oportunidade para os participantes conhecerem os diversos serviços de saúde oferecidos aos servidores do Tribunal. A ação terá também a participação da conselheira-presidente da Corte de Contas, Yara Amazônia Lins. A programação incluirá aferição de pressão arterial, medição de glicemia, distribuição de panfletos com dicas de saúde, aula de alongamento e preparação física para a caminhada, além da própria caminhada assistida ao longo de um percurso de 3 a 5 quilômetros na faixa liberada da Ponta Negra. Para animar ainda mais o evento, haverá uma aula de fit dance com um professor convidado. Para garantir a hidratação e a energia dos participantes, serão distribuídas água mineral e frutas como abacaxi e melancia durante a caminhada. O evento contará com a participação de diversos setores envolvidos na promoção da saúde.
Biblioteca no TCE. Acervo reúne mais de 70 anos de história e conhecimento. Giovana Félix traz mais detalhes.
No dia 9 de abril, destacamos o Dia Nacional da Biblioteca e a importância vital da Biblioteca do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, que ao longo de 7 décadas se estabeleceu como uma fonte de informação e ponto de referência de acesso à história. Com um acervo de 3.928 obras, a Biblioteca do TCE é uma referência no Amazonas, especialmente em áreas como direito, administração, contabilidade e engenharia civil, particularmente em questões relacionadas a auditorias externas. Além disso, abriga o arquivo completo de jornais do Diário Oficial do TCE desde 1950, tornando-se um espaço de acesso indispensável para informações legais e históricas da instituição. Sob a direção da bibliotecária Luísa Helena Cordovil Diniz, a biblioteca mantém suas instalações climatizadas para preservar seus documentos com eficácia. De acordo com Heloísa Diniz, os livros mais requisitados estão na área de direito administrativo, refletindo a busca por conhecimento para avançar na carreira. Ainda segundo a bibliotecária, a biblioteca serve como ponto de encontro para conselheiros, auditores e servidores públicos do Tribunal de Contas, oferecendo uma variedade de obras essenciais para o desenvolvimento profissional. A divisão de biblioteca e documentação atende cerca de 20 usuários mensalmente, com foco em pesquisas e fortalecendo seu papel como um centro de disseminação de conhecimento e suporte às atividades do Tribunal de Contas do Amazonas. Projetada para uso interno, a biblioteca funciona das 7h30 às 2h, de segunda a sexta-feira. O acesso ao acervo requer cadastro e vínculo empregatício ou de estágio no TCE, com documentos básicos exigidos. O empréstimo de obras é permitido por até 15 dias, com possibilidade de prorrogação por igual período. Todo o acervo está digitalizado e acessível online através da Genoteca, disponível na intranet do TCE. No entanto, a leitura dos materiais históricos é preferencialmente feita de forma presencial.
Bom, Flávia, vamos agora ao nosso primeiro intervalo da Rádio Câmara e voltamos já já.
Rede Legislativa de Rádio.
ZYS 378, FM 105,5. Rádio Câmara Manaus, a rádio dos manauaras.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara. Eu sou Júlia Guerra e quero convidar você a ouvir o programa Anjos de Rua, o primeiro programa PET do Rádio Amazonense. Notícias, conscientização sobre a causa animal e música boa, você escuta aqui. Todas as sextas-feiras, das 14 às 15 horas, eu te espero. Aqui na Rádio Câmara, 105,5 FM, a Rádio dos Manauaras.
Coronavírus. Evite o contágio.
O risco de infecção, hospitalização e morte são muito menores em pessoa vacinada. Ao se vacinar, você protege a si mesmo e também a sociedade como um todo. Mas atenção, porque mesmo vacinado, você pode pegar e transmitir o coronavírus. Portanto, mantenha o distanciamento social e as barreiras físicas, como a máscara, especialmente no transporte público e locais fechados, com pouca ou nenhuma circulação natural de ar.
A prevenção é o melhor remédio.
Os clássicos do rock de todos os tempos estão de volta.
É o programa Galeria do Rock. Toda semana, Lucas Raposo traz as curiosidades das bandas e músicas que fizeram a história do ritmo. Não perca! O Galeria do Rock é todas as sextas,
a partir das 19 horas.
Aqui, na Rádio e TV dos Manauaras.
Rádio Câmara FM, 105,5 MHz. A rádio dos Manauaras.
A sua nova FM.
Todos os sábados, a partir das 9 horas, você fica por dentro dos eventos culturais de Manaus. Com Giovana Jardim e Amauri Moraes no Câmara Pop. Sintonize na 105.5 FM para você se atualizar sobre cinema, shows e muito mais no Câmara Pop. Todos os sábados, às 9 horas.
Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
Bom, e para você que sintonizou neste momento o rádio, nós estamos no programa Falando de Contas, o boletim semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, em sua FM 105.5 MHz.
Acompanhe a gente no Instagram, Facebook, Twitter, Flickr e no YouTube, e também pelo portal do TCE, tce.am.gov.br.
Bom, Flávia, como revelamos no início do programa, hoje entrevistaremos no Falando de Contas o diretor de saúde do Tribunal de Contas do Amazonas, o médico cardiologista Dr. João Marcos Benfica.
E o tema da conversa será sobre o funcionamento e planejamento da DISAL para o ano de 2024 e também sobre a Caminhada pela Saúde que será realizada neste próximo domingo na Ponta Negra em homenagem e alusão ao Dia Mundial da Saúde.
É isso mesmo. Bom dia, Dr. João. Seja muito bem-vindo ao Falando de Contas.
Bom dia, Flávia. Bom dia, Aleph. Bom dia a todos.
Obrigada por estar aqui com a gente. Doutor, a gente poderia começar logo, né, falando como é que está funcionando esse setor, né, que é a Diretoria de Saúde dentro do Tribunal de Contas do Amazonas.
Então, nós temos a DISAL, que engloba, na verdade, todo atendimento médico, odontológico, de fisioterapia, psicologia, aos servidores ativos e inativos e dependentes do Tribunal de Contas. Então, neste setor, nós temos diversas especialidades médicas, como cardiologia, dermatologia, endocrinologia, ginecologia, clínica geral e cirúrgica, pediatria, psiquiatria. Temos também outras, atendimento multiprofissional, como fonoaudióloga, psicólogos, fisioterapeutas e odontólogos. Então, tem um serviço bem completo disponível a todos os servidores do tribunal.
É isso mesmo, doutor. Isso me faz lembrar a época que a gente passou, no passado recente, que foi a época da pandemia. E o setor de saúde foi um dos setores principais ali pro bom andamento da casa. Então, a próxima pergunta seria no sentido de como que está sendo o planejamento para esse ano de 2024 em relação à saúde dos servidores da casa. Porque a gente vê que ao longo do ano existem muitas palestras, existe muita conscientização dos servidores, que é um trabalho excelente feito por toda a diretoria de saúde. Então, eu queria saber do senhor quais são os principais planejamentos para esse ano e os principais desafios.
Então, eu falei, é claro, do bom atendimento ao servidor e a ampliação desse serviço de atendimento ao servidor. Um ponto importante que a gente tem destacado na diretoria de saúde é educação continuada, orientação ao servidor com relação à promoção de saúde, prevenção de doenças, né? Então, com relação a isso, a gente está planejando para o ano de 2024 vários eventos alusivos a diversas doenças, como, por exemplo, autismo, transtorno do espectro autista, hipertensão arterial, diabetes mellitus, temos outubro rosa com relação às mulheres, vamos ter novembro azul com relação aos homens, devemos ter também campanha de diagnóstico precoce de câncer de pele, de avaliação do nosso dermatologista. Então, nós temos vários eventos alusivos a isso. Temos planejando fazer campanha de vacinação aos servidores aqui no tribunal. Então, vários eventos, principalmente voltados à orientação, à educação continuada, porque a gente sabe que mais importante do que tratar a doença são preveni-las, né?
Com certeza.
Acho que a gente considera muito importante essa educação ao servidor.
É aquele ditado, né? Melhor prevenir do que ter que remediar.
Certeza.
E a questão da consciência e educação que ele bem falou aí, eu, por exemplo, me tornei um doador de sangue através de ações como da área da saúde de doação de sangue aqui.
Olha aí, dando exemplo, né, nosso Aleph aqui. Doutor, aproveitando também a gente ampliar essa nossa conversa, queria que o senhor falasse como é que está sendo, né, como é que a Disal está trabalhando em sintonia com o que a nossa conselheira-presidente, Yara Amazônia Lins, traz, né, como prioridade na gestão, né, considerando que ela entrou agora nessa nova gestão e como é que fica, né, como é que está sendo o trabalho da Disal juntamente com o que a nossa presidente coloca.
Então, quando a conselheira-presidente Yara Lins me deu essa missão aí de assumir a Disal no final do ano passado, e eu fui até ela e perguntar quais seriam as perspectivas e a demanda para o setor, o que ela deixou bem claro é o bom atendimento ao servidor, né? O bem, procurar o bem-estar do servidor e o bom atendimento ao servidor e seus dependentes, né? Então, é isso que a gente tem focado, né? Ela tem ampliado o número de profissionais lá no setor, ampliado o atendimento aos servidores, a oferta, ao leque de oferta de serviços, né? Chegou uma nova pediatra, fonoaudiólogo, novos psicólogos, então está se aumentando muito esse leque de serviços, né? Então a gente tem sentido uma colaboração muito grande da gestão da presidente Yara com relação ao nosso setor, né?
Isso é ótimo, né? A gente percebe realmente esse crescimento e os servidores, aparentemente, né, pelo que a gente vê ali, tá todo mundo muito empolgado, animado em ter esse suporte. Eu, que tô recente aqui na casa, fiquei muito, assim, positivamente, né, surpresa em ver que a gente tem esse acolhimento, esse apoio, não só para os servidores, também para os familiares, né? Isso é muito bom.
Bom, doutor, eu gostaria de saber do senhor quais são as medidas, né, que a Disal tem tomado para a prevenção de doenças, além do que o senhor já comentou sobre a questão da conscientização, né, a eventos, palestras e a promoção desses hábitos saudáveis entre os servidores do tribunal. A gente sabe que a Disal, ela recebe um investimento muito grande. A cada ano que passa, sempre vem uma especialização nova, sempre vem uma sala nova, sempre vem alguma novidade para melhor e bem atender o Tribunal de Contas do Amazonas. Então, você poderia falar isso para a gente um pouquinho?
Algumas medidas, por exemplo, o serviço da fisioterapia, né, que é um serviço bem forte aqui no Tribunal também. A gente até está pensando em lançar agora em maio, está planejando e começando o lançamento em maio do projeto de ergonomia. Já tem o projeto de coluna saudável, uhum, né, através de pilates, avaliação dos pacientes na fisioterapia, que já serve bastante para prevenção de doenças. Também o projeto de ergonomia, de ir nos setores, ver como é que está a cadeira, a posição do servidor naquele trabalho, que muito tempo trabalhando em computador. Então, a ergonomia ajudando a prevenir essas lesões de repetição. Uhum. Né, isso aí é um dos projetos que a gente tem. Pensamos também em fazer, ainda também em maio, um programa de combate e controle à hipertensão arterial, diabetes mellitus. Você sabe que essas doenças crônicas, muitas vezes elas não são diagnosticadas. A pessoa tem hipertensão, já tem diabetes e nem está sabendo.
E quando fica sabendo, já está a situação complicada, né, na saúde.
Exatamente. Então, o diagnóstico precoce é muito importante como prevenção de complicações, né? E às vezes a pessoa até está sabendo que tem a doença, mas não está tomando remédio. Então você detectar aquele que é hipertenso, sabe que é hipertenso, sabe que é diabético e não está tomando remédio. E tem aquele que está tomando remédio e não está controlando o remédio, não está fazendo bem efeito. Então a gente tem que detectar, mapear. Então uma das nossas ideias é mapear a saúde do servidor. Mapeando como está a saúde do servidor, atuar para prevenção de complicações, prevenção de doenças e complicações.
Com certeza. E o setor de fisioterapia, ele é um setor também muito importante, porque nós temos servidores que também são atletas, né? Então a gente tem aí as disputas, os jogos, vai haver os jogos do tribunal muito em breve. Então já começou esse preparativo dos nossos servidores que são atletas, juntamente também com o pessoal da fisioterapia. Bom, doutor, para a nossa próxima pergunta, seria uma pergunta direcionada assim: como que a Disal, ela avalia essa receptividade e participação dos servidores nas ações e nos programas de promoção da saúde oferecidos. A gente sabe que tem uma adesão muito grande. Por exemplo, dando um leve spoiler, a gente vai ter agora uma corrida e todas as inscrições foram concluídas, né? Então a gente vê assim, uma adesão muito grande dos servidores. Para vocês, como que é essa receptividade?
A gente tem sentido uma receptividade muito grande, muito boa dos servidores com relação a isso. Um exemplo é essa nossa caminhada que nós vamos fazer no próximo domingo, que as inscrições terminaram muito rapidamente, né? Uhum. Você estava falando também sobre a questão dos atletas. A gente tem uma parceria muito grande com relação às Olimpíadas, inclusive vai ter os Jogos Olímpicos internos também, que a Disal vai participar junto com os atletas na avaliação desses pacientes, desses servidores antes de praticar algum esporte, isso é importante, no acompanhamento da fisioterapia. Então essa parceria com os atletas, tanto da Olimpíada interna quanto externa, com os servidores de uma forma geral, tem sido muito importante, muito interessante.
Com certeza. Doutor João, imagina que temos nosso fotógrafo aqui nesse momento, fazendo um registro. E para a gente dar continuidade na nossa conversa então, doutor, queria que o senhor começasse agora a falar para a gente o que está sendo planejado para esse ano. É assim, é um ano que eu imagino que já tem muita atividade aí sendo prevista. E temos, como o Aleph falou, muitos atletas, muitos servidores que gostam dessa vida ativa. E a gente precisa da Disal forte, né, nesse sentido de dar esse suporte realmente, ajudar a gente nisso. Queria que o senhor falasse como é que estão os planos, planejamentos, o senhor já deu aí uma introduzida no assunto, né, dos meses, das campanhas, mas fala um pouquinho mais pra gente.
Então, até esse, novamente, do spoiler com relação ao nosso evento de domingo, que é a caminhada que a gente vai fazer lá na Ponta Negra, com relação ao Dia da Saúde, isso, na verdade, é um start, né, é o início de toda essa programação da Disal com relação à promoção de saúde do servidor, né? E então, além desses eventos alusivos a doenças específicas, a gente pensa em fazer campanha de vacinação aqui no tribunal. Tem a questão de doação de sangue também, que a gente pode tentar programar, que o vampirão, né, venha aqui e receba esses doadores, né? A gente tem aumentado muito o leque de tratamento de saúde mental. É uma parte importante hoje em dia, né? A saúde mental tem cada vez ganhado mais importância. Então, foi contratado novo psicólogo esse ano, fonoaudióloga que também trabalha com o transtorno do espectro autista e tem sido uma demanda muito grande. Então, é um setor que a gente tem buscado aumentar. A oferta de serviço nesse setor também. É um setor importante que está nos planos aí, cada vez ter mais atento nesse setor também.
Cuidar dessa parte que os servidores já colocaram que estão precisando.
Sim.
Né? Quando o servidor está bem, consegue trabalhar bem, as coisas fluem melhor. Né?
Então tem toda essa parte da atividade física, né? Que a caminhada que a gente vai fazer é um start para isso. Esse acompanhamento, essa parceria com relação aos atletas das Olimpíadas e a fisioterapia, a parte de ergonomia, tem toda a parte do corpo, né, da atividade física. Mas também é muito importante a saúde mental, então é o plano de ampliar cada vez mais também a atenção a essa saúde mental do servidor.
Eu diria até que a saúde mental, ela é o start, né, de tudo. E quando você está com uma mente boa, com uma mente sã, tudo funciona melhor, você consegue responder melhor a estímulos, né? Então, realmente, isso é um cuidado que deve ter muita atenção e sempre bem executado pela nossa diretoria de saúde. Bom, doutor, no contexto do Dia Mundial da Saúde, agora sim chegamos ao assunto da caminhada. No contexto do Dia Mundial da Saúde, que foi celebrado no dia 7 de abril, a Disal organizou a atividade, né, que é a caminhada, a corrida para os servidores. Eu queria que o senhor detalhasse para a gente como que vai ser esse evento, o que que vai ter, se vai ter alguma novidade, se puder falar, que será realizado agora no domingo na Ponta Negra.
Então, o Dia Mundial de Saúde é um dia preconizado pela Organização Mundial de Saúde para chamar a atenção da promoção de saúde, prevenção de doenças, né? E a gente pensou em fazer aqui no tribunal, até como um start para todos esses programas que a gente vai fazer durante esse biênio da gestão da conselheira Yara, esse Dia Mundial de Saúde, essa caminhada para iniciar todo esse processo, chamar a atenção do servidor para essa questão da saúde. Então essa caminhada vai ser realizada agora no domingo, dia 14 de abril, na concentração naquela área do teatro, do anfiteatro da Ponta Negra. Uhum. A concentração iniciando às 6:30, né, da manhã. e provavelmente 7, 7 e meia deve estar começando, iniciando a caminhada, que com a participação dos servidores. A gente convida também os familiares. Na verdade, é um evento aberto para a família TCE. Uhum. Né? Então, a gente estimula que as pessoas levem seus familiares para participar, que é um evento que a gente entende que seja importante realmente a junção da família TCE com seus servidores e dependentes. E lá nós vamos ter, além da caminhada, nós vamos ter um atendimento médico com dosagem de glicemia, dosagem de medida da pressão arterial. Nós vamos ter a Provisa nos ajudando, levando bioimpedância. Você vai poder saber sua percentagem de gordura corporal, massa magra.
Ai, não sei se eu quero saber, não.
É bom para você já ir depois avaliando e vendo cada vez a melhora, né? Com a mudança no estilo de vida e tudo mais, né? Então, vai ser um evento bastante animado, fit dance, vai ter bastante animado para levar a importância da saúde, da promoção da saúde e bem-estar a todos os servidores.
E acaba integrando a equipe.
Integrando a equipe, servidores, familiares.
É porque muitas vezes você vai, por exemplo, eu não gosto de corrida, eu não gosto de caminhar, mas vai ter várias outras atividades lá que você pode usufruir e cuidar da sua saúde.
É, ou então dá aquela preguiça, né, domingo cedinho, você fala, ai, não vou, mas todo mundo vai, então você se empolga e vai quando chega lá. Acho que é um bom start mesmo, viu, doutor? É, pra gente já começar a parte aqui de finalizar a nossa entrevista, eu queria que o senhor falasse como é que os servidores podem, então, ficar mais próximos da Disal. A gente já começa com essa caminhada, mas não tem só ela, né, a gente tem um longo ano pela frente. Como fazer isso pra estar caminhando juntos?
Exatamente, a Disal a gente quer deixar sempre de portas abertas, é claro, a todo servidor, né? Então, por um atendimento de uma necessidade, algum sintoma que esteja sentindo, é claro que a gente sempre está lá. Essa parte de prevenção de doenças é muito importante. E a participação nesses eventos de conscientização, né? Acho que sempre você vai assistir uma palestra, ouvir algum profissional de saúde, o que que ele tem a lhe sugerir, a lhe indicar, é sempre muito importante, né? A gente vai também fazer, até esqueci de falar sobre os dois planos desse ano, e isso é importante, a participação do servidor. A gente deve lançar no intranet, Google Form, que hoje em dia a gente tem aqueles questionários que a gente faz de questionário de saúde do servidor. É importante a gente mapear. Então a gente estimula até que o servidor, quando a gente lançar isso daí, a gente pede que participe, né? Respondendo as perguntas, se é hipertenso, se é diabetes, como é que está a sua saúde, para a gente conseguir mapear, de uma forma geral, a situação de saúde do servidor, né? Para a partir daí a gente poder tomar medidas que possam melhorá-las, né? Então a participação é justamente isso, né? O setor sempre aberto para qualquer demanda, né? Sempre de portas abertas, acolhendo bem. Essa questão que a gente vai também procurar mapear a saúde do servidor. Então é importante que o servidor participe para a gente poder ter ideia de como está a saúde do servidor. E orientação, educação continuada em saúde, que vai ser um foco importante nesse biênio, através desses eventos que vamos realizar.
Bom, perfeito, doutor. A gente agradece o fato do senhor ter cedido gentilmente, né, parte do seu dia para conversar conosco do Falando de Contas, e agradecemos mais uma vez em nome da comunicação. E agora o seu microfone está aberto para as suas considerações finais.
Eu que agradeço, Flávia, Aleph, a todos pela audiência, né? E como eu disse, né, a gente está de portas abertas, sempre como aquela conversa que eu relatei com a conselheira Yara, a prioridade é o bem-estar do servidor, né? O grande foco da presidente, que ela nos pediu, é o bom atendimento ao servidor. Então, deixar isso bem claro, que a Disal está de portas abertas nesse sentido.
Tá certo, esse foi o João Marcos Benfica, nosso médico cardiologista aqui do Tribunal de Contas. Muito obrigada, viu, doutor? E a gente encerra então a nossa conversa, vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já.
Agora você pode acompanhar tudo o que acontece no Tribunal de Contas do Amazonas na palma de sua mão. Por meio do aplicativo do TCEAM, você acompanha as notícias, vídeos das sessões, diários oficiais, pautas e muito mais. Baixe agora mesmo em seu celular pela Play Store e Apple Store.
Cidadão, o Tribunal de Contas tem uma central de serviços para você, por meio do endereço eletrônico serviços.tce.am.gov.br. Você poderá emitir senhas, fazer consultas simples ou avançadas a processos, realizar consultas a partir do nome do relator ou do município, além de conferir a autenticação de documentos. Tudo isso por meio do endereço serviços.tce.am.gov.br.
O Tribunal de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr e no SoundCloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de Contas e ainda interagir conosco. Siga-nos!
Tem acesso aos votos dos processos julgados na última sessão ordinária no site do TCE, o www.tce.am.gov.br. Na barra de acesso rápido, você encontra o ícone Pauta das Sessões. Nesta opção, você poderá escolher Tribunal Pleno, Primeira e Segunda Câmara. Acesse tce.am.gov.br.
Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
E para você que sintonizou neste momento o seu rádio, nós estamos no programa semanal do TCE, o Falando de Contas, em sua FM 105.5 MHz. E Flávia, vamos a mais notícias.
Escola de Contas Públicas do TCE apresenta resultados da parceria com o FAM e o EA. Giovana Félix traz mais informações.
O coordenador-geral da Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Júlio Pinheiro, apresentou os resultados das pesquisas realizadas em colaboração com a Universidade Federal do Amazonas e Universidade do Estado do Amazonas. Os dados foram apresentados em reunião com representantes das duas instituições. Durante o encontro, foram discutidas questões relacionadas ao gerenciamento de gestão energética, tecnológica e diagnóstico hidrossanitário, além de outras pautas pertinentes ao TCE. Júlio Pinheiro enfatizou o desejo de envolver as universidades nas ações programadas para a Conferência do Clima COP30, em Belém, em 2025. O objetivo é encontrar soluções para desafios ligados aos resíduos sólidos e promover um programa abrangente de educação ambiental na região amazônica. Por parte da UFAM, a vice-reitora Terezinha Frache ressaltou que os objetivos da Escola de Contas também coincidem com os da universidade na área ambiental. Enquanto isso, o pró-reitor da UEA de Inovação Tecnológica, Antônio Mesquita, destacou o alinhamento com a Escola de Contas na área de Inteligência Artificial, anunciando que o aplicativo Sou Eco da UEA entrará em uma nova fase de aplicabilidade voltada para denunciar agressões ao meio ambiente. Alexandre Rivas, diretor-geral da ECP, expressou sua confiança de que o TCE, o FAM e o EA possuem todas as condições para dar continuidade a essa parceria frutífera, aproveitando os conhecimentos das instituições na área ambiental, de inovação e pedagógica.
TCE Amazonas prorroga prazo para a entrega da prestação de contas mensal de janeiro de 2024. Nossa repórter Tereza Pinheiro tem os detalhes.
O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas prorrogou até o dia 29 de abril de 2024 o prazo para a entrega da prestação de contas mensal referente a janeiro de 2024. Originalmente, o prazo seria até o dia 1º de abril. A medida alcança todos os jurisdicionados da Corte de Contas amazonense. A solicitação de prorrogação fundamentou-se nas mudanças ocorridas no layout dos arquivos para 2024, o que demandaria mais tempo para adequação por parte dos órgãos jurisdicionados. A decisão foi tomada após análise de pedido encaminhado pela Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno, SEMEF, e visa garantir a adaptação dos sistemas utilizados pelos órgãos jurisdicionados, assegurando a correta prestação de contas e evitando possíveis penalidades aos gestores. Em resposta ao pedido, a Unidade Técnica da Secretaria de Tecnologia da Informação, CETIM, responsável pelo portal E-Contas, reconheceu que a modernização do formato de envio dos arquivos representava um desafio significativo na adaptação dos sistemas utilizados pelos órgãos jurisdicionados. Por sua vez, A Diretoria de Tecnologia da Informação e Legislação de Contas, DIPLAF, destacou a possibilidade de estender o prazo de entrega conforme previsto nas resoluções do TCEAM, considerando a complexidade das adaptações necessárias e os potenciais impactos na integridade dos dados. Diante das manifestações das unidades técnicas e da necessidade de garantir igualdade entre os jurisdicionados, a Secretaria de Controle Externo se posicionou favorável ao deferimento do pedido de prorrogação, sugerindo que o prazo seja estendido a todos os que possuem obrigação de envio das informações da PCM.
Escola de Contas do TCE promove aula prática de inspeção de portos e embarcações em Iranduba. Natália Silveira tem mais informações.
35 auditores técnicos de controle externo da área de obras públicas do Tribunal de Contas do Amazonas participaram de uma aula prática do curso de técnicas de inspeção em embarcações da Escola de Contas Públicas do Amazonas, realizada esta semana no Estaleiro Juruá, em Iranduba. A turma teve a oportunidade de conhecer técnicas novas de fabricação de diferentes modalidades de embarcações, desde balsa transportadoras de combustíveis até navios de transporte de produtos do polo industrial de Manaus. O grupo foi apresentado a equipamentos de jateamento e pintura em aço, além de dobradeiras, matéria-prima usada na fabricação de embarcações. O curso foi ministrado pelos professores Nádia Vanessa Miranda Lins e Alex Monteiro dos Santos. O curso teve duração de 8 horas e foi realizado entre os dias 4 e 6 de abril.
E diariamente, vários gestores públicos são notificados por meio do Diário Oficial Eletrônico do TCE, disponível no site www.tce.am.gov.br.
São notificações para recolhimento de multas, chamados para apresentação de documentações em processos, entre vários outros assuntos.
É isso mesmo, Flávia, e vamos agora chamar o nosso repórter Daniel Barros, que tem algumas notificações da semana.
O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica o senhor João Romão Rodrigues Neto para, no prazo de 15 dias, a contar da última publicação deste, apresentar justificativas que devem ser encaminhadas pelo domicílio eletrônico de contas via portal TCEAM acerca das restrições e ou questionamentos elencados na notificação número 1167 de 2023, que trata da prestação de contas de transferência voluntária, termo de fomento número 17 de 2019. O TCE Amazonas notifica o senhor Edivaldo Silva Araújo para tomar ciência do acórdão número 62 de 2022, exarado nos autos do processo TCE número 10.243 de 2018, referente à prestação de contas do termo de convênio número 87 de 2010, firmado entre a CIAMA e a Prefeitura Municipal de Urucurituba. O Tribunal de Contas do Amazonas notifica a senhora Vânia Maria Taumaturgo Siqueira para tomar ciência do acórdão número 353 de 2024, referente à prestação de contas do termo de fomento número 1 de 2022, firmado entre a Centep e a Associação Polo Digital de Manaus. As respostas aos ofícios e notificações desta Corte de Contas deverão ser enviadas pelo domicílio eletrônico de contas, o qual poderá ser acessado no portal do TCE.
Obrigado, Daniel, pelas suas informações. Agora vamos para o intervalo da Rádio Câmara Manaus e voltamos já.
Rádio Câmara, a sintonia que liga você.
A lei garante ao empregado doméstico carteira de trabalho e previdência social devidamente anotada, salário mínimo fixado em lei, impossibilidade de redução salarial, 13º salário, repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos, feriados civis e religiosos, férias de 30 dias remuneradas, férias proporcionais no término do contrato de trabalho, estabilidade de emprego em razão de gravidez, licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário, licença paternidade de 5 dias corridos a contar da data do nascimento do filho, auxílio doença pago pelo INSS, aviso prévio de no mínimo 30 dias, aposentadoria, integração à Previdência Social e Vale Transporte. Entretanto, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS é um benefício opcional, assim como o seguro-desemprego, que só é concedido exclusivamente ao empregado incluído no FGTS. empregado e empregador doméstico, direitos e deveres sob o mesmo teto.
Alô, Manaus e região metropolitana. Esta hora você acompanha. Hora da Comunidade. De segunda a sexta-feira, de 4 às 6 da tarde, comigo mesmo. Hora da Comunidade.
ZYS 378, FM 105,5. Rádio Câmara Manaus, a rádio dos manauaras.
Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
E você que sintonizou agora a 105.5 FM, nós estamos no ar com o programa semanal do Tribunal de Contas, direto dos estúdios da Rádio Câmara Manaus. Aqui nós falamos semanalmente de notícias e informações do TCE.
Identificou alguma irregularidade em secretarias, em obras públicas ou na prefeitura do seu município? Você pode ajudar a fiscalizar. Basta procurar a nossa ouvidoria pelo WhatsApp 8815000. Agora vamos para as nossas últimas notícias do dia.
É isso mesmo, Flávia, porque os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas julgaram irregulares as contas de 2022 do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Barcelos e aplicaram multa ao então diretor-presidente, Alisson Venâncio Pereira de Souza, no valor de R$ 107.400, por diversas irregularidades identificadas e não sanadas na prestação de contas anual.
A decisão foi unânime, seguindo o voto do conselheiro relator Érico Desterro na manhã de terça-feira, dia 9, durante a 11ª sessão ordinária do Tribunal Pleno, que teve condução da presidente da Corte de Contas, conselheira Yara Amazônia Lins.
Bom, e do valor total da multa aplicada de R$ 88.700, são referentes às impropriedades não sanadas, além do não envio dos balancetes mensais dos meses de janeiro a dezembro de 2022. Para cada mês de atraso, foi computado multa de R$ 1.700. O restante do valor da multa, R$ 18.700, é resultante da não apresentação de documentos que assegurem o balanço patrimonial enviado pelo gestor.
O diretor-presidente possui 30 dias para realizar o pagamento das multas ou para recorrer da decisão do Tribunal Pleno.
E ao todo foram apreciados 53 processos, entre eles 15 representações, 14 recursos, 12 prestações de contas, além de 3 embargos de declaração, 3 fiscalizações de atos de gestão, 2 denúncias, 1 transmissão de cargo de prefeito e 1 auditoria.
A sessão contou com a participação dos conselheiros Júlio Pinheiro, Mário de Melo e Josué Cláudio Neto, além dos auditores Mário Filho, Alípio Firmo Filho, Luiz Henrique Mendes e Albert Furtado. Representando o Ministério Público de Contas do Amazonas, participou a Procuradora-Geral Fernanda Cantanhede.
A conselheira-presidente, Yara Amazônia Lins, convocou a próxima sessão para o dia 16 de abril, no horário regimental, a partir das 10 horas. E você está ouvindo agora o Falando de Contas, o programa semanal com as principais notícias do Tribunal de Contas do Amazonas.
Você pode sugerir pautas ou entrevistas para o nosso boletim. Basta mandar e-mail para comunicacal@tce.am.gov.br.
Infelizmente, nós estamos chegando ao fim de mais uma edição do programa Falando de Contas, direto dos estúdios da Rádio Câmara de Manaus, com transmissão pela Rádio Câmara Manaus em 105.5 FM e também pela Rádio Web Falando de Contas.
Queremos agradecer aos nossos ouvintes pela audiência desta sexta-feira e pedir que nos acompanhem pelas redes sociais, pelo site do Tribunal, as ações da Corte de Contas.
E finalizamos a edição de mais um Falando de Contas, que tem a coordenação de Mariana Sodré e de Anne Brissel. E agradecemos também aos nossos ouvintes, em especial a presidente do TCE, conselheira Yara Amazônia Lins, e aos servidores do Tribunal que nos acompanham pela Rádio Web.
Bom final de semana para todos. Aleph, para os ouvintes também. Nos vemos semana que vem, diretamente da Rádio Câmara Manaus 105.5 FM.
Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Falando de Contas, o boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas. Até o próximo programa.